Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira, 9 de maio, ainda dedicado ao Dia Internacional da Mulher, que se assinalou ontem. Por isso, hoje não se trata apenas de uma convidada, mas sim de três. Temos três mulheres, não em estúdio, mas à distância. Este é também um Campus Verbal hoje gravado de forma diferente, à distância, através das plataformas digitais. Connosco temos Alicia Widman, Marta Calejo e Tatiana Mendes, integram o núcleo da UMAR Braga, União de Mulheres Alternativa e Resposta, uma organização feminista. E antes de falarmos precisamente sobre as atividades que organizaram para assinalar a data e fazer também já um balanço da participação e do impacto da mensagem que pretendiam passar, é importante também, obviamente, falarmos da missão da UMAR. Se ela existe, há motivos fortes para isso acontecer. Pergunto, antes de mais, como é que nasceu a UMAR, quando e em que circunstâncias?
Olá, boa noite a todas e todos. Bom, a UMAR, como adiantado, é a União de Mulheres Alternativa e Resposta, é uma associação feminista que acaba por surgir ali em 1976, num Portugal que tinha acabado de sair de um período ditatorial. E justamente por isso, por essa necessidade sentida por um conjunto de mulheres, de lutar por seus direitos, que ela vem e antigamente chamada de União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias, só após 89 que esse nome foi alterado. Bom, acho importante referir que o de uma forma inicial, que o feminismo não é o oposto do machismo e não se restringe também à luta pela igualdade de gênero. Na verdade, é um movimento muito mais amplo, social, filosófico, político, que surge para combater todo um sistema cultural e estrutural, que promove crença, atitude e comportamento, de subjugação, das mulheres e de outras pessoas também que acabam por romper com imposições sociais, e com o próprio binarismo de gênero, né? Aquelas noções hegemônicas do que é ser homem ou mulher. E a intervenção da UMAR acaba por ser, então, baseada numa agenda feminista que vai acompanhando as realidades e as necessidades que essas mulheres, em toda sua multiplicidade, vivem. E como, por exemplo, ao longo do tempo, a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, como no caso do aborto, a UMAR esteve muito presente nesse momento. Também o nosso trabalho em relação ao e ativismo em relação ao combate à violência doméstica, violência de gênero e quaisquer outras discriminações. A nossa busca por uma representatividade das mulheres nos órgãos de decisão e chefia, no cumprimento da igualdade salarial, no reconhecimento também do trabalho sexual, na divisão mais igualitária do trabalho doméstico, dos cuidados. De modo que essas mulheres não sejam submetidas mais a jornadas duplas, triplas de trabalho. A UMAR, então, acaba por se dividir por vários lugares do país, por vários núcleos, regionais, e dentro dos nossos núcleos a gente trabalha, com diversas coisas, seja com atendimento a vítimas de violência doméstica ou violência sexual, a organização de casas-abrigo, ou também a produção de conhecimento, como é o exemplo do Observatório das Mulheres Assassinadas, também do Estudo Nacional da Violência no Namoro. Então, a gente tem, nos núcleos, a gente tem, acaba por tendo diversas atividades que vão se complementando e vão se somando no nosso objetivo da luta. Acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se minha colega Tatiana quer falar sobre a UMAR Braga um pouquinho.
Pois, eu ia falar do caso particular do núcleo da UMAR Braga, não é? E no qual e do qual somos elementos. Antes de mais, olá, boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Bom, o núcleo da UMAR Braga, e do qual somos associadas e ativistas, foi constituído em 2008. por um grupo de estudantes universitárias que foram impulsionadas pela vontade de construir espaços de discussão aberta e crítica feminista na própria cidade e, no fundo, na região minhota. E ao longo da nossa existência nós temos dinamizado diversas atividades, desde tertúlias, ciclos de cinema, workshops, debates, materiais criados, até materiais de sensibilização, dinamizado sessões de formação, públicos diversos, e em paralelo desenvolvemos ações de rua, participamos em marchas, como a LGBTQI+, portanto normalmente dinamizada pelo Braga Fora do Armário, e em manifestações como a que acontece no 25 de novembro ou no 8 de março, ou como, por exemplo, a do ano passado, como verificamos no ano passado, nas manifestações antirracistas. E tudo isto é fruto do trabalho voluntário das ativistas do nosso núcleo.
Uhum. Essa era uma das questões que tinha para colocar, Tatiana, e vou colocá-la já porque faz sentido. É um desafio cada vez maior integrar estes movimentos, isto porque estamos a falar de um trabalho solidário, de equipa, e sempre sem apoios externos, não é?
Bom, isso é uma discussão que nós próprias gostamos de ter dentro do próprio núcleo. Efetivamente, a dificuldade muitas vezes, e no meu caso em particular, e mesmo da Alícia, que trabalhamos em projetos financiados, no caso do Artemis+, um projeto de prevenção primária de violência em contexto escolar, que é da UMAR, portanto é um projeto da UMAR financiado pela Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade. Nós muitas vezes temos dificuldade em perceber o que é trabalho e o que é o trabalho voluntário, não é? Saber qual é a linha, sabemos que de alguma forma estamos a ser nas várias esferas ativistas, de qualquer modo é difícil perceber e muitas vezes garantir que haja disponibilidade, tempo para que este trabalho ativista aconteça. Mas a Alice, acho que quer acrescentar alguma coisa.
Sim, queria acrescentar que embora a gente tenha esses desafios todos e também no saber o que é o ativismo, o que é o trabalho, nesse cruzamento, e se envolver com outros coletivos, com outras pessoas, é muito importante. Eu queria ressaltar essa importância dessa solidariedade entre as lutas, porque pra gente o movimento acaba por não ser uma coisa singular, abordado no singular. A gente pensa no plural, inclusive a gente pensa nos feminismos, nas mulheres, justamente por essa pluralidade, e que vem também a ser somada com essas outras lutas enfim, está tudo interligado, o que a gente fala da interseccionalidade, né? O cruzamento, enfim, de algumas lutas e de algumas opressões. Que era mais ou menos isso que eu queria falar, desculpa.
E de resto, muitas vezes também, como nós costumamos dizer, este cuidado, ou o próprio autocuidado que devemos ter de umas para com as outras, não é? De não sobrecarregar, quando sabemos que são normalmente as mulheres que se veem mais sobrecarregadas nas diferentes esferas de vida, e por isso também este cuidado que queremos ter de umas para com as outras, e queremos garantir, mas no fundo também estar na linha da frente para as mulheres, não é? Sejam elas cis, trans, na sua diversidade.
Tatiana, ainda sobre financiamento, e referiste aqui estes projetos para os quais vocês recebem algum apoio para os poderem desenvolver, vocês acreditam que enquanto associação, enquanto movimento e tendo em conta toda aquela que é a vossa missão, se tivessem outras ajudas, o vosso trabalho contributivo também para uma sociedade mais igual, seria completamente distinto.
Com certeza, pelo menos iria mais longe. A pegar no exemplo do projeto Artemis Mais, que está a ser implementado no distrito de Braga, do Porto, de Coimbra e também na região autónoma da Madeira, considerando a importância deste trabalho, efetivamente, se pudéssemos levar a todas e todos os alunos, não é? Seria importante, a nosso ver. Efetivamente, o trabalho seria mais amplo e mais profundo, mas depois também há a discussão de o que é que deve ser institucional e o que é que deve ser um trabalho político, ativista, garantido pela UMAR, no caso.
Se eu pudesse só dar uma nota relativamente às últimas palavras da Tatiana, é que se por um lado a UMAR tem o seu trabalho que desenvolve de forma mais institucional, junto das escolas, mesmo nas casas de abrigo, fazemos o esforço de nos mantermos em articulação com os vários movimentos sociais que já existem, precisamente porque nos consideramos feministas interseccionais. Participamos, como já foi falado, da margem LGBT, da greve feminista, etc., em articulação enquanto ativistas.
Exatamente. Mas vocês não consideram, tendo em conta, obviamente, que a UMAR acaba por ter mais representatividade nas maiores cidades, as autarquias não podiam ter aqui um papel também mais colaborativo no sentido de vos ajudarem a desenvolver o vosso trabalho, ou é importante também saber separar ao máximo estas duas questões? Isto porque há imensas associações, obviamente, que quando em articulação com as próprias autarquias conseguem alguns apoios para o desenvolvimento mais aprofundado do trabalho naquele território.
Sim, eu creio que naquilo que é o trabalho fundamental e necessário, seja nas escolas, aos mais variados níveis, não é? Efetivamente, as autarquias poderão ter e têm responsabilidade de eventualmente apoiar as organizações que estarão mais capazes de dar resposta às necessidades. E de resto, o próprio núcleo tem desenvolvido algumas parcerias com a Câmara Municipal de Braga ou com outros municípios, como o município de Vila Verde, para em momentos-chave, como foi o caso do 25 de novembro ou o 24 de outubro, o Dia Municipal para a Igualdade, de fazermos parcerias e apoiar alguns dos nossos projetos. No entanto, também é importante, claro, como a Marta referia, manter este distanciamento para que aquilo que fazemos ou aquilo que pensamos, de alguma forma, se reflita da nossa ação.
Direitos, violência, feminismo negro, liberdade, revolução e resistência foram ontem temas em destaque aqui na própria RUM, no âmbito precisamente de uma ação conjunta desenvolvida com a UMAR. Ao final da tarde realizaram também uma concentração na Avenida Central. Que importância é que tem a organização destes momentos para aquilo que é a divulgação da vossa mensagem?
Concentração ao final da tarde, a UMAR teve no apoio, na verdade que eu tenho na organização, foi uma plataforma que se chama Rede 8 de Março, da qual a UMAR participa.
Exato. Sobre as iniciativas em concreto realizaram ontem, focaram aqui vários temas.
Bom. Na rádio nós tivemos uma preocupação, para nós é importante, que foi as vozes que se ouviram nos feminismos negros, valores poemas referentes aos feminismos negros, aos feminismos trans, todas essas pessoas que falaram e que deram voz a esses poemas, eram pessoas também elas, ou racializadas, ou trans, e os poemas eram também poemas de autoras negras, porque nós temos essa preocupação na nossa atividade, ou seja, não falar só pelas mulheres, mas arranjar também espaço onde elas possam existir, ampliar a sua voz. E o exemplo da RUM foi um exemplo disso, onde se fez esse esforço.
Sim.
É, eu, Eu acho que, para além do que foi mencionado pela Marta, da gente estar nas ruas de uma forma segura, mas justamente pela essa importância da gente ocupar os espaços públicos e também dessa parceria que foi feita com a RUM e que deu voz a várias mulheres, e era esse também o objetivo, como ela já tinha adiantado, a gente também esteve em alguns eventos online falando sobre a violência sexual e a igualdade de gênero, sendo a violência sexual uma das formas de uma violência de gênero, né? Ou seja, que atinge mais as mulheres, e muitas vezes em contexto de intimidade, e a gente acha muito importante falar sobre esse assunto, entre outros vários. Então, uma das mesas que a gente participou foi falado sobre isso, e uma outra mesa, que foi na Biblioteca Lúcio Craveiro, a gente, além de contextualizar também ao mar, a gente falou sobre o projeto Artemis Mais, que é esse projeto que eu e a Tatiana somos técnicas, porque no limite, sem educação não há liberdade, não há uma emancipação, né? E isso foi até falado ontem, eu achei super interessante pela moderadora da mesa. E pronto, a gente quis mostrar esse trabalho que a gente faz nas escolas de reflexão e de troca com os alunos e com as alunas, para que a gente vá caminhando para uma mudança e para uma igualdade, há quem diga equidade, entre todas e todos.
Há pouco não fiz esta questão sobre o projeto da Artemis. Esta comunicação com os jovens das escolas tem sido fácil? Era importante percebermos também, porque estamos a falar de um público, jovens em crescimento, que vêm obviamente de famílias com diferentes educações em casa, é muito desafiante também este papel de comunicação, de passar esta mensagem, dela ser efetivamente ouvida e colocada em prática?
Talvez a Tatiana queira falar também da experiência dela, mas acho que eu posso adiantar. No meu ponto de vista, é um desafio muito grande. Está intervindo, na verdade, fazer a intervenção dessa forma. Quando a gente está na escola, toda a gente está junta, está ali presente, e a gente está trocando diretamente. Agora, quando a gente está online, há quem não tenha a possibilidade de estar online, por exemplo, e está nas escolas, e há uma dificuldade de comunicação tremenda. Há dificuldades em relação à nossa privacidade. Às vezes a gente quer refletir, falar sobre coisas que a gente se sente, no contexto íntimo, não tão à vontade quanto a gente está na escola com os nossos pares. Algumas idades é extremamente difícil de se trabalhar. Imagina, eu tenho alunos e alunos de 6, 7 anos de idade, 5, 6, 7. Então, trabalhar online com essas crianças é muito desafiador. Mas pronto, a gente, no nosso limite, a gente tem continuado a intervenção, ora presencial, ora online, ora tentando também com que todos estejam presentes, mas é um desafio, é inegável. Eu gostava de estar nas escolas.
Sim, acrescentando à fala da Alícia, portanto, ela já colocou as dificuldades, não é, que nós vamos sentindo na implementação do projeto Artemis Mais no formato online. Efetivamente, quando é presencial, torna-se, não podemos dizer mais fácil, mas algumas questões ficam garantidas, não é? Alguns dos direitos até são garantidos naquele espaço que se pretende também democrático. Mas gostaria também de acrescentar que, na verdade, neste trabalho, seja ele online ou em formato presencial, algumas das coisas que nós vamos observando Por acaso, ontem, numa das mesas que presenciei, perguntaram exatamente quais as dificuldades neste trabalho com jovens e crianças, e, na verdade, vamos percebendo que eles sentem, eles e elas, sentem necessidade deste trabalho, destas reflexões sobre temas que eles e elas dizem que lhes dizem respeito, portanto, que é algo com o qual faz parte, no fundo, das suas rotinas, das suas vidas, e por isso acham extremamente importante este trabalho, mas efetivamente quando nós muitas vezes dizemos, ah bom, vamos discutir então determinado tema, e entram logo em pânico, porque discussão é algo negativo. Ora, e o trabalho começa desde logo por dizer que não, nós podemos discutir, podemos argumentar, podemos ter opiniões diferentes, obviamente que opiniões também não são direitos, portanto quando falamos de direitos estamos a falar de uma coisa, quando estamos a opinar estamos a falar de outra coisa, mas sim, são… muitas vezes é essa a dificuldade, esta ideia de que muitas vezes no seu percurso escolar não tiveram possibilidade de ter voz, e naquele momento em que se lhes dá essa possibilidade, entram em pânico. Mas assim que têm esta oportunidade, não é? E até porque nós utilizamos ferramentas artísticas muitas vezes para expressar as mensagens que querem levar dali para fora, não é? Daquele espaço para outras pessoas, e se lhes coloca a possibilidade de criar, efetivamente se percebe que são coisas de que gostam de fazer, mas realmente é isso. Muitas vezes não tiveram essa oportunidade no seu percurso escolar e por isso este impacto, este primeiro impacto, não é?
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa não com uma, mas com três convidadas hoje, três representantes da UMAR, Alicia Wiedemann, Marta Calejo e Tatiana Mendes. Bom, a pandemia está a resultar em anos de retrocesso. Ontem mesmo o secretário-geral da ONU defendeu que a pandemia está a exacerbar as desigualdades de género. Disse também que as disparidades salariais entre homens e mulheres aumentaram, as mulheres têm maior probabilidade em trabalhar em setores mais afetados, as mulheres são 24% mais vulneráveis à perda de emprego e sofrem quedas mais acentuadas de rendimentos, as disparidades salariais entre homens e mulheres já elevadas aumentaram, inclusive no setor da saúde, a prestação de cuidados não remunerada aumentou drasticamente devido a medidas de confinamento e ao fecho das escolas e creches. Um cenário de veras preocupante.
Efetivamente, de resto a própria ONU disse que 7 em cada 8 países estão a falhar na mitigação do impacto na vida das mulheres decorrentes deste contexto. E não tendo connosco outros números, de facto essas são algumas das questões que já temos abordado de algum modo, e na verdade o resultado da pandemia ainda está para se conhecer, mas sabemos que a desigualdade e a violência de género, enquanto problema social e de saúde pública, terão, porque já têm um enorme impacto ao nível económico e que se agravará, não é, com este contexto. Antecipamos por isso que isto tenha repercussões ao nível social e político, sobretudo para as mulheres. Há dados que realmente apontam para o aumento do desemprego, da precariedade, da pobreza, do aumento da desigualdade salarial, como disseste, inclusive da descida de valores que foram entretanto alcançados, o facto de serem sobretudo as mulheres a estarem mais presentes na área dos cuidados, ou seja, na saúde, no setor social, nos lares, e lembrando que 92% das pessoas auxiliares, dos profissionais auxiliares de saúde são mulheres, no fundo serão, ou melhor, são as mulheres a estarem na linha da frente, isto tudo a par da precariedade laboral afetar mais as mulheres, faz com que estejam também mais sujeitas a piores condições de higiene e segurança e, portanto, a um maior risco de exposição. Por outro lado, sabemos que em situação de doença, mas não só, são normalmente as mulheres que ficam com os filhos e as filhas em casa, pelo que neste contexto elas têm acumulado as tarefas domésticas e de cuidar, a par do teletrabalho e até do acompanhamento na educação dos filhos e das filhas, tudo isto a ser gerido no mesmo espaço, ao mesmo tempo. De resto, pensamos também nas raparigas que, estando em casa e não na escola, acabam também por assumir algumas destas tarefas, impossibilitando-as de usufruir da mesma forma das suas aprendizagens que os rapazes. Paralelamente a tudo isto, fala-se já num burnout associado à sobrecarga de trabalhos e à pressão que decorre de todo este contexto, pelo que a saúde mental ver-se-á necessariamente afetada. E se pensarmos nas mulheres sem contrato formal, sem qualquer proteção social, nomeadamente as trabalhadoras do sexo ou mulheres que prestam serviços de limpeza e que têm os seus rendimentos anulados, não é? Além das mulheres rurais, racializadas, migrantes, trans, vemos como este contexto vem exacerbar as vulnerabilidades a que estão já normalmente expostas. Temos também presente a maior exposição à violência de crianças e mulheres em confinamento, tendo sido já observado, por um lado, o aumento das denúncias de violência doméstica pela primeira vez, e por outro, a própria manutenção de dinâmicas violentas, sobretudo quando se dão na família, e cujas vítimas, condicionadas pelo medo, não denunciam ou não são identificadas, não é? Por não estarem nos seus contextos habituais, para além de casa. De resto, desde o início da pandemia, as próprias linhas de apoio nacionais aumentaram 5 vezes as queixas de violência doméstica. Finalmente, também se tem falado de uma maior exposição de raparigas e mulheres à violência sexual através das redes sociais. Portanto, esta exposição, não é, uma vez que estamos mais presentes na internet, no mundo web, como isto tem aumentado a exposição à violência sexual. Também é de referir que neste contexto de crise sanitária, alguns dos direitos passam para segundo plano. Por exemplo, se as mulheres não tivessem estado atentas àquilo que se passa nos partos, no início da pandemia percebemos que algumas mulheres viram os seus direitos serem coartados, não é? E se não houvesse este olhar atento, realmente tudo isto poderia ter passado impune, isto é, sem qualquer crítica e, portanto, não sujeito a mudança, não é? Efetivamente, houve ação nesse sentido e as mulheres puderam ver os seus direitos garantidos. Mas alguns destes direitos, quer dizer, no chapéu desta crise sanitária, realmente acabam por ser, por passarem a segundo plano. Não sei se gostarias de acrescentar alguma coisa, Alícia.
Relativamente aos dados e aos números do trabalho precário e do desemprego, as mulheres representam já 57% da população desempregada. E segundo a plataforma portuguesa para os direitos das mulheres, entre fevereiro e abril de 2020, 49,9 mil postos de trabalho eram ocupados por mulheres, o que representa 89,4%. Só para dizer também que segundo os dados do INE, as mulheres representam 62% dos 644 mil trabalhos que foram os primeiros a ter que fechar e a confinar, como é o caso das esteticistas, cabeleireiras, etc. Portanto, foram as primeiras a sofrer cortes nos rendimentos, que depois leva àquilo que a Tatiana já falou, portanto, para uma maior situação de fragilidade, que veio atrelada a este contexto de pandemia.
Sim, eu, na verdade, querendo complementar um pouco essa questão das nossas garantias que a Tatiana estava referindo, os direitos que muitas vezes são passados para o segundo plano, eu queria trazer um exemplo também de muitas vezes de um poder, talvez a mais, e de um controle excessivo por parte de agentes do Estado, como os policiais. Há pouco tempo eu fui parada na rua, porque estava em circulação, estamos em estado de emergência, e entre as perguntas que me fizeram, eu senti um exagero nessa abertura, como, por exemplo, há quanto tempo eu vivo aqui, se eu faço descontos aqui, se eu trabalho aqui. Então, algumas perguntas que não vinham, talvez, ao caso.
Estão preocupadas por um polícia?
Sim, num momento
numa operação relacionada com o trânsito?
Com o trânsito na rua de pedestre, porque que eu estava na rua no estado de emergência. Então foram questões que foram para além daquela intervenção do porquê que eu estava dando a minha saída ao redor de casa. Então a gente vê
que... E aí a Alicia respondeu?
Lá está, essa é uma reflexão que a gente acaba tendo depois, né? Porque nesse momento a gente se vê tão coagida, com tanto medo, sem saber o que fazer, que sim, eu respondi. Eu dei todos os meus dados, sem perguntar por que que eu dei todos os meus dados. E só quando cheguei em casa, de volta, conversando com a minha colega, ela fala: Alicia, você não perguntou por quê? Eu simplesmente... E aí, depois, conversando também com a Tatiana e com a Marta, a gente vai vendo esses abusos de poder, essa excessividade.
Os excessos. São os excessos de poder, né?
Os excessos, exatamente. Quando a abordagem seria unicamente para saber por que eu estava fora de casa no momento da pandemia. E isso foi ampliado. Então, os nossos direitos aí vão sendo violados de uma forma ou de outra. Quis trazer esse exemplo também para mostrar isso. Foi uma coisa super recente. Então, é isso. Acho que, de uma forma geral, os impactos estão graves, são graves. A gente ainda não sabe o desenrolar disso tudo. A gente vai sentindo, mas a gente ainda tem muitas coisas incertas. E como que isso tudo vai ser gerido daqui para frente, né? Então, como essas desigualdades, esses impactos vão ser geridos? É isso que a gente fica a pensar.
Alicia, eu aproveitava essa deixa só para acrescentar outra afirmação feita ontem pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, considera que este processo de recuperação, para o qual agora todos nos estamos a preparar por força da pandemia, é também uma oportunidade para reverter esta situação. Vocês consideram que é efetivamente uma oportunidade ou, tendo em conta aquilo que no fundo, todo este trabalho de desenvolvimento que, entretanto, sofreu recuos, faz com que tudo isto seja ainda mais difícil de recuperar?
Eu gostava. Seria...
Bem, pensando que as opressões que vivem, tanto nós mulheres, como pessoas racializadas, comunidade LGBT, etc., são de cariz estrutural, ou seja, não depende só da minha vontade enquanto Marta, da vontade da Alicia, da vontade da Elsa, do Omar, de outras associações. Para que essa alteração se desse, era preciso que existisse vontade política de mudar a forma como nós nos organizamos politicamente as nossas sociedades e o mundo. Ou seja, era preciso uma mudança de facto estruturada a todos os níveis, no campo da justiça, no campo da política governamental. Era preciso uma mudança muito maior, que até ver, até onde a minha capacidade consegue prever, isso não vai lá, sinceramente e muito frontalmente, sem mobilização popular, sem que as feministas continuem a fazer a sua luta, sem que a malta dos coletivos LGBT continuem a fazer as suas lutas, sem que as pessoas racializadas continuem a fazer a sua luta contra o racismo, etc. Porque não há outra forma, e a história mostra-nos isso, que as coisas só cambiam, só se transformam após ampla e grande mobilização popular. Como estavam de ver, vem aí que já se começa a sentir, aliás, os dados mais recentes já apontam nesse sentido, a crise económica atrelada a esta crise sanitária já se sente nas nossas vidas, com a ascensão, isto tem que ser dito sem medo das palavras, da extrema-direita em Portugal e no mundo, vêm aí tempos muito complicados do ponto de vista social e político para aquelas e aqueles que já antes disto já eram fortemente discriminados e que tinham as vidas desigualadas em relação aos outros, né, neste contexto. E que, portanto, face a isto, não há outra forma, porque o que eu acho que vai acontecer no futuro, e o Mar continuará a fazer o seu trabalho nas escolas, mas paralelamente a isso, vai ser preciso que todas nós e todos nós que tenhamos, que disponibilizemos o nosso tempo para cada vez mais nos articularmos com a malta que está do lado daqueles e daquelas que querem de facto transformar o mundo para uma sociedade mais igualitária e mais justa. Portanto, que eu acho que vem aí no futuro, para além das nossas atividades que nós queremos continuar a fazer, e mais programas de rádio serão bem-vindos, mais morais, continuar o nosso trabalho nas escolas, nos centros de abrigo, que agora mais do que nunca vão ter que estar operacionais porque a violência vai aumentar, mas paralelamente vamos ter que encontrar esforço e do nosso tempo, doar o nosso tempo, para também fazermos outras ações que passam pelos ativismos mais de base, fazer ações como plenários, manifestações e ocupar a rua do ponto de vista político para pôr as pessoas a pensar, a refletir, de modo coletivo e assemblear, porque de facto não há outra forma.
Estamos a ficar já sem tempo e portanto vamos já passar para a parte final desta nossa conversa. Relativamente às atividades previstas pela UMAR para 2021, e sabemos que as circunstâncias da pandemia deixam sempre tudo um bocadinho mais difícil de ficar efetivamente definido no tempo ou estar mais sujeito a alterações, quais são as grandes iniciativas que têm ainda agendadas para os próximos meses, que seria importante também deixar aqui nota para ficar já no calendário?
Bom, eu acho que esse contexto realmente a gente se viu forçada a repensar como a gente ia manter a nossa ação. Curiosamente, desde o início da pandemia, o nosso núcleo teve bastante procura, a gente está com muitas companheiras e com muita vontade. Isso está sendo muito interessante. Não sei se foi porque os nossos encontros estão sendo online, ou também não sei se o próprio contexto acaba por estimular isso. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa também trazer em breve, e já está acontecendo. Mas pronto, a gente... É isso. Tanto que no 8 de março, ontem, a gente esteve nas ruas. Sem esquecer dessa importância da gente estar ocupando esses lugares, a gente tem feito algumas coisas agora online, desde o início da pandemia. A gente criou o Instagram, por exemplo, que era uma coisa que há muito tava ali embaixo do tapete e que acabou saindo e tá super legal. É o Mar Braga, o nome do Instagram. Temos feito, então, algumas ações online. E para o futuro agora é pensar nisso. Pensar, por exemplo, no 25 de abril, como a gente vai intervir. A gente já tem pensado, como, por exemplo, no 25 de abril passado, a gente fez uma releitura, a gente revisitou a música do José Mário Branco e fizemos um poema que foi lido a várias vozes. Foi feito a várias mãos e lido em várias vozes. E esse ano a gente já está começando a pensar sobre isso. E acho que é isso, acho que é usar essas datas como 25 de abril para fazer algumas coisas, Mas também lembrar que a luta é feita todos os dias, né? É, a gente está todos os dias nessa busca. Acho que é mais ou menos isso, não sei se alguém quer acrescentar.
Só dizer que ainda no âmbito do 8 de março vamos iniciar um ciclo de palestras cuja primeira conversa terá o tema de parto humanizado, precisamente para refletirmos sobre um tema que também estamos em crer que veio ao de cima precisamente neste contexto pandémico, que é o da violência obstétrica, um tema já até no Brasil já refletido, mas aqui em Portugal ainda não estava muito presente na agenda. E portanto vamos aproveitar este momento para a 13 de março, organizado até por algumas companheiras estudantes de medicina e pelo Projeto Viva, vamos aproveitar para iniciar esta reflexão, um conjunto de conversas que iremos dinamizar, portanto, também estaremos presentes ainda numa outra mesa redonda a convite da Câmara Municipal de Braga e bom, seguimos em frente, seguimos na luta. Agradecemos também a possibilidade da parceria da RUM, esperemos que esta parceria possa continuar, porque assim também podemos chegar a mais lugares. Sim. E precisamente ampliar as vozes que normalmente estão ocultas, não é? Silenciadas. Obrigada.
Obrigada, Paulo. A RUM também agradece e tem todo o gosto, obviamente, em poder colaborar convosco e passar esta mensagem tão, tão importante. Alícia, Marta e Tatiana, muito obrigada pela vossa colaboração, pela vossa presença hoje num campus verbal diferente do habitual. É também um esforço da nossa parte tentarmos dar mais voz às mulheres. E aí também, aproveito até para referir, neste próprio programa muitas vezes tenho essa dificuldade porque sempre tive como objetivo, e posso deixar esse desabafo aqui, tentar fazer uma gestão equilibrada dos convidados semanalmente e chego ao final de um tempo e deparo-me com esse problema que é, no topo temos quase sempre vozes masculinas. E também é obviamente objetivo da RUM tentar fazer aqui um equilíbrio, mas percebemos obviamente que continua a ser difícil. Muito obrigada às três, muito obrigada ao Mar. É assim o ponto final no campus verbal desta terça-feira, 9 de março, dedicado ainda também ao Dia Internacional da Mulher, que ontem se assinalou. Tivemos então connosco a Alícia, a Marta e a Tatiana do Núcleo da UMAR Braga, a União de Mulheres Alternativa e Resposta. Podem também acompanhar obviamente este núcleo através das redes sociais, será fácil obviamente de encontrar e de acompanhar aquilo que é a atividade, tirar dúvidas e participar sempre na defesa de uma sociedade mais igual. Obrigada, boa noite.
Obrigada, boa noite.
Obrigada, boa noite. Muito obrigada.